As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Pelo menos 4 automóveis foram vandalizados na noite de sábado para domingo na travessa da Fonte do Chopo, em Tomar. Por aquilo que a ERTE apurou, um grupo de indivíduos terá destruído os espelhos laterais de algumas das viaturas ali estacionadas, um ato de destruição que só não teve mais consequências porque os moradores se aperceberam do barulho e subiram os stores. Nessa altura, os responsáveis encetaram a fuga e não deu tempo sequer para ver quantos eram. A ERTE já contactou, entretanto, a Polícia de Segurança Pública, que através da divisão de Tomar, confirmou que recebeu a denúncia de um dos proprietários que não quis, contudo, avançar para procedimento criminal. Ou seja, os outros lesados ainda não comunicaram às autoridades de que foram vítimas de atos semelhantes. Está concluída a instalação das ilhas ecológicas na cidade de Tomar, nomeadamente nas ruas Doutor Sousa, Everard, Voluntários da República e na Rua de Coimbra, para além de na Alameda 1 de Março, Marquês de Tomar e Cândido Madureira. Foi assim dado mais um passo para a melhoria do tratamento de resíduos. Mas nem tudo corre como devia, pelo menos face à falta de civismo de algumas pessoas que não têm a devida consciência no tratamento do lixo que produzem. Nessa sequência, registro para duras críticas de Hélder Henriques, vereador da Câmara de Tomar, com responsabilidades no setor da limpeza. O eleito do Partido Socialista disse estar preocupado com as más práticas dos utilizadores que não fazem um trabalho consciente e sério, sendo que, nestas críticas, os operadores da restauração também são visados.
A minha preocupação neste momento prende-se com as más práticas na utilização das ilhas ecológicas, uma vez que verifico regularmente, e passo por elas algumas vezes, que os utilizadores não fazem um trabalho consciente, conveniente, sério na utilização dessas ilhas. As embalagens de cartão são colocadas nos ecopontos inteiras, é legado serem machucadas. As embalagens não são machucadas, são colocadas nos ecopontos inteiras, o que prefaz o dobro ou o triplo do volume daquilo que são os recipientes, a capacidade dos recipientes dos ecopontos. E embora estejamos com campanhas de sensibilização que temos vindo a fazer regularmente e agora a apostar mais forte até nessas campanhas, precisamente para sensibilizar os utilizadores para uma boa prática no uso das ilhas ecológicas, às vezes nem sempre conseguimos. Eu verifico também a nível de resíduos sólidos urbanos a deficiente utilização, inclusivamente por operadores de restauração que vazam os tambores diretamente nos molocos, portanto aqueles recipientes redondos enterrados que nós temos junto às ilhas ecológicas. Depois queixam-se que há as águas lixiviadas que se libertam para o solo e depois em contacto com o sol liberta um cheiro nauseabundo. Ora bem, cada um de nós tem que ter consciência da boa prática na utilização destes equipamentos. É também certo que é mais fácil criticar nas redes sociais o trabalho dos serviços camarários do que propriamente sensibilizar as pessoas. Eu vejo regularmente também as papeleiras a atafolhar de resíduos sólidos urbanos quando, por exemplo, o contentor está ali a dois passos. Depois criticam que o serviço não é competente, não é eficiente, não faz aquilo que deve fazer. Eu digo com toda a sinceridade que se os utilizadores destes equipamentos tivessem consciência, tivessem outra sensibilidade, outra educação e respeito por quem trabalha na área dos resíduos sólidos urbanos e na limpeza urbana, que os nossos trabalhadores poderiam fazer o serviço de fato e gravata. Essa é a grande verdade.
O Partido Social Democrata pretende acabar com os serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar. Pela voz do vereador José Delgado, foram feitas duras críticas ao que foi catalogado como ineficácia daquela entidade, sendo que essas mesmas críticas foram suportadas na falta de resolução da redução de perdas de água por rupturas e roubos de água. Cerca de 1.700.000 euros perdidos, água paga pelos SEMAS, pelos tomarenses, mas desperdiçada, lamentou o eleito do PSD, que falou da ocorrência registada neste domingo perto da repartição de finanças, onde dejetos da rede de esgotos saíram para a via pública.
O exemplo desta ineficácia do SEMAS consiste, por exemplo, na falta de resolução das perdas de água por rupturas e roubos de água. Cerca de 1 milhão e 700 mil euros perdidos. Água paga pelo SEMAS, pelos tomarenses, mas desperdiçada. Este valor de 1 milhão e 700 mil euros desperdiçado, deitado à rua, seria uma grande possibilidade, um contributo para mais investimento na cidade e no concelho. O SEMAS continua a cobrar uma das águas mais caras do país. Continua a aumentar. O SEMAS não resolve as cargas diretas de águas residuais domésticas para o Rio Nabão, na zona urbana. Temos casos ainda, não são muitos, mas temos alguns casos de descargas diretas. Não vimos nenhum plano também para resolver esta situação. O SEMAS não conclui o processo da rede doméstica na zona histórica, que tem ramais em sistema unitário que já deviam estar em sistema separativo. Separar aquilo que são resíduos domésticos daquilo que são águas pluviais, porque tudo isto vai para etar, as que vão, e são tratadas em conjunto, entrando águas pluviais que não deviam ser alvo de tratamento. Logo, redução de custos e otimização de custos. O SEMAS, por falta de ação atempada, assistiu este fim de semana à inundação da levada, com caudais de redes de esgotos, dejetos e outros elementos contaminantes, espalhados pela via pública, um atentado à saúde pública. Aliada a esta inação por parte do SEMAS, mas continuamos no SEMAS. Aliada a esta inação por parte do SEMAS, assistes com as últimas chuvadas a ameaças constantes de transbordo do Rio Nabão. As cheias ameaçam porque nos últimos anos o rio continua a assorear dia a dia e não se atua. Chamamos já a atenção várias vezes para esta situação e nada se tem feito. O rio esteve com caudais muito baixos durante este verão e nada se fez. Não se assoreou o rio. Uma oportunidade perdida, quem olha o olho nu quando os caudais estão baixos, vê de facto que a base do rio, o leito, está mais alto. Face a este cenário e ao valor de cerca de 1 milhão e 700 mil euros desperdiçados, deitados à rua pelo SEMAS, julga-se ser o momento de repensar o SEMAS e pensar seriamente em extingui-lo e permitir que a Câmara Municipal de Tomar o absorva.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, manifestou posição contrária à ideia expressa por José Delgado, deixando claro que o PSD quer acabar com uma entidade de 85 anos.
Que fique registado que o Sr. Vereador, ou PSD, não sei, defende a extensão dos SEMAS, uma instituição que existe há 85 anos. Vou começar pela parte mais fácil, desassoreamento do rio. Eu já assumi aqui, na última reunião de Câmara, que penso que até foi na reunião extraordinária, que está a decorrer o procedimento de contratação pública para desassoreamento do rio. Aliás, proposta vossa, no âmbito do Estatuto da Oposição, que foi acolhida para o orçamento de 2018 e está a ser cumprida no orçamento de 2018. E, portanto, eu penso que referi já essa questão na última reunião. Vamos aos SEMAS. Senhor Vereador, há quantos anos é que não é feito investimento na rede dos SEMAS? A terceira fase do Centro Histórico, como sabe, quando foi feita a primeira e segunda fases, ficou para trás. E volto a questionar, há quantos anos é que não é feito investimento na rede, quer de saneamento, quer de águas? A não ser, agora ultimamente, que nós temos estado a fazer aumento da rede de saneamento e todos os anos temos estado a fazer, à medida das nossas possibilidades, leia-se SEMAS, à medida das possibilidades dos SEMAS, aquilo que é a renovação de redes de água. A gente também sabe que a terceira fase do flecheiro do Centro Histórico está por fazer. Mas, senhor Vereador, nós não entendemos que seja solução a extinção dos SEMAS. Aquilo que nós defendemos, até para podermos aceder a fundos comunitários, é precisamente a criação da empresa intermunicipal de agregação dos sistemas de água e saneamento em baixa, e isso sim permite-nos a ir a fundos comunitários.
O Ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, presidiu nesta segunda-feira a sessão de assinatura dos protocolos do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, na qual também esteve presente a Secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho. Importa referir que o auditório da Biblioteca Municipal Cartacho da Fonseca, em Tomar, recebeu a iniciativa. Referência assim para a intervenção do Ministro do Ambiente, começou por referir que o Estado contribuiu para que as pessoas pudessem avançar para a compra de casa, mas hoje a perspectiva tem de ser diferente.
Até há bem pouco tempo o apoio que o Estado, de forma direta ou de forma indireta, deu no domínio da habitação foi ajudar as famílias a comprar casas, com os benefícios fiscais, os créditos bonificados que foram sendo atribuídos. Aquilo que nós fizemos foi contribuir, aquilo que o Estado fez foi contribuir para que o mercado, que já por si muito dificilmente é um mercado equilibrado, porque o mercado em que uma casa em que a peça central do mercado não se pode mexer para lado nenhum, está ali e não está em mais lado nenhum, quando se associa a essa mesma peça, a casa, que não se mexe para lado nenhum, um compromisso, às vezes por décadas, com o banco para poder comprar, de facto o mercado, se já não é perfeito na sua gênese, torna-se ainda mais imperfeito. E por isso nós temos mesmo que ter uma perspectiva completamente diferente sobre aquilo que é o mercado da habitação, e como a Sra. de Sado Ana Pinho muito bem referiu, um mercado que deve, sobretudo, pensar no arrendamento em vez da compra, e que deve, particularmente, pensar na reabilitação em vez da construção.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, fez questão de dar as boas-vindas aos presentes e justificou a subscrição deste protocolo, referindo que este tipo de resposta irá colmatar uma falha na política de habitação social na Bantina.
Certamente foi a luz templária que nos iluminou quando fizemos, há uns meses atrás, aqui uma sessão de divulgação destes instrumentos financeiros que para nós, Câmara, e falo agora como Câmara de Tomar, visto que também vamos subscrever este protocolo, é muito importante. Aquilo que nós temos feito em Tomar tem sido apostar na habitação social, mas efetivamente este tipo de resposta vem colmatar uma falha que nós tínhamos naquilo que era a nossa política de habitação, que é uma política, uma habitação a custos controlados, e portanto não tínhamos uma resposta, tínhamos os imóveis, mas faltava-nos a outra parte. E houve aqui uma junção perfeita entre aquilo que são as políticas de habitação públicas que nós queremos implementar no nosso concelho e aquilo que é também a vontade de um conjunto de instituições que temos ambos o mesmo objetivo.
Maria do Céu Albuquerque, Presidente da Câmara de Abrantes, quis destacar este exemplo que considerou como política de proximidade, ou seja, ao objetivo de corresponder às necessidades das pessoas.
De fazer política de proximidade. E este é um instrumento claramente de política pública de proximidade. De ir ao encontro daquilo que é necessário para corresponder àquilo que são as necessidades dos municípios e dos nossos cidadãos. E depois, para também felicitá-lo pela escolha de Tomar e do Médio Tejo para esta realização. Mais facilmente seria esta iniciativa feita no Terreiro de Passo, como nós costumamos dizer em jeito de brincadeira, mas o que é facto é que é mais fácil fazer onde existe uma massa crítica maior do que naquilo que é o dito interior do país, se é que o país que tem 200 km de distância entre a sua fronteira e o oceano se pode considerar que tenha interior. E vir ao território e estar aqui com os seus autarcas, com as suas instituições, a firmar compromissos é para nós de grande, grande relevância.
3 anos e meio após ter nascido em Ferreira do Zêzer, a Pet Maxi já está no topo do mundo. A empresa, que se dedica à produção de alimentos secos para cães e gatos, viu renovada a certificação IFS com um valor de 98,54%, a classificação mais alta de todas as fábricas à escala mundial que obtiveram esse mesmo certificado. E tudo isto depois de uma auditoria que decorreu durante 3 dias. A Pet Maxi já exporta 40% da sua produção para o estrangeiro, no caso para para 25 países, números que a irão fazer crescer durante o arranque de 2019, nomeadamente com a edificação da segunda linha de produção, com consequente aumento do número de postos de trabalho, que nesta altura são já 36. Luís Guilherme, administrador da Pet Maxi, em declarações à nossa redação, que começou por se congratular com os valores obtidos na certificação.
As grandes empresas mundiais exigem para colocarem cá as suas próprias marcas, onde têm, como é evidente, um cuidado acrescido, porque uma coisa é vender a marca de um fornecedor, outra coisa é vender as suas próprias marcas, o seu próprio nome. Esta certificação, portanto, IFS, exigiu que tivéssemos uma empresa internacional, neste caso francesa, a fazer auditoria durante 3 dias às nossas instalações, aos nossos produtos, aos laboratórios, a tudo. E no final atribuíram-nos em 270 e não sei quantos pontos que a norma tem, só apenas em 8, havia pequenas acertos a fazer, e acabamos com uma certificação com um nível de 98,54%, que nos torna atualmente na empresa a nível mundial com o nível mais alto de certificação de qualidade nesta norma.
Estamos a falar de uma aposta com cerca de 4 anos. Eu esperava, durante este período que passou, a que a empresa já tivesse atingido tudo aquilo que atingiu até hoje?
Sinceramente, não. Sou otimista por natureza. Felizmente, a vida não tem-me ajudado a ganhar, a ter uma mentalidade ganhadora, otimista, mas assim tanto não. Portanto, nós fizemos a fábrica preparada para duplicar a produção entre 7 anos, porque entramos no mercado com um mercado esgotado, portanto já estava tudo cheio de pet food. Felizmente a estratégia é diferente da concorrência e resultou, portanto, sobretudo graças à qualidade, à diferenciação de produtos, a fazer produtos super prémios, a trabalhar com produtos diferenciadores de toda a restante concorrência nacional, e isso permitiu-nos conquistar o mercado nacional, mas sobretudo o mercado internacional, onde cerca de 40% da nossa produção já vai para cerca de 25 países.
E será possível, então, ter essa oferta para tanta procura? Há projetos futuros?
Sim, neste momento estamos a investir mais uns milhões de euros para a segunda linha de produção, portanto já foram adquiridos equipamentos para isso, que serão instalados em fevereiro, portanto em março seguramente já estaremos disponíveis para voltar a crescer, para voltar a contratar. Neste momento a empresa está com 36 funcionários, quando há 3 anos e meio, porque os 4 anos são feitos em março do próximo, quando há cerca de 3 anos e meio começámos, portanto eram 7 ou 8. Portanto, neste momento são 36, estamos a contribuir também para o aumento de emprego na nossa região e para o aumento de riqueza, sobretudo. Portanto, muita gente já começa a depender do sucesso desta empresa, que felizmente está aí no bom caminho.
O Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria deduziu contra 7 arguídos, com idades compreendidas entre os 26 e os 49 anos de idade e residentes na Marinha Grande, Leiria e Alverca do Ribatejo, pela prática, cada um deles, de um crime de tráfico de droga. Refere a Procuradoria da Comarca de Leiria, que na acusação fez constar que desde o mês de outubro de 2017 e até ao dia 2 de maio de 2018, os arguidos dedicaram-se à compra e venda diária de produtos estupefaciente, heroína, cocaína e haxixe, maioritariamente na Marinha Grande, no interior das suas residências ou em outros locais daquela cidade. Neste contexto, o grupo estabeleceu os contactos necessários ao desenvolvimento daquela atividade através de encontros presenciais antecedidos de contactos telefónicos, nos quais utilizavam linguagem codificada. A heroína era comercializada em doses individuais de 10 euros, a cocaína em doses individuais de 10, 15 e 20 e o haxixe em quantidades correspondentes a 10 euros. Na sequência de buscas foram efetuadas diversas apreensões, designadamente cocaína e heroína, importâncias monetárias, balanças de precisão, vários recortes de sacos plásticos para embalar droga e ainda telemóveis.
Rádio Web, a primeira a informar.
A tabacaria A Toca, localizada no Centro Comercial Templários, reabriu com nova gerência, neste caso a cargo de Rosária Nunes, que em declarações à ERT teceu as linhas mestras para o futuro deste emblemático espaço nabantino, que irá continuar a dedicar-se à venda de jornais e revistas, ainda aos Jogos da Santa Casa, entre outras valências.
Eu acho que é o sítio certo. Nós estamos agora a começar. Quem nos conhece já sabe que já estamos aí no mercado há algum tempo noutras áreas, mas acho que é o tipo de sítio certo. Temos os clientes que são inscritos, todos eles hoje têm sido espetacular. E estava na altura. Estava na altura. Ao fim de trabalhar tantos anos no mesmo sítio, acho que já estava na altura de avançar.
São jornais, mas não só, não é? Este espaço vai proporcionar outros serviços.
Sim, vamos ter jornais de tabaco, raspadinhas, alguns artigos de papelaria, vamos ter também pagamento de faturas, fotocópias, tudo isso assim.
É um espaço pequeno, mas ao fim e ao cabo serve este objetivo. São tudo pequenas atividades, mas que se complementam, não é?
Exatamente. O espaço é pequenino e temos que aproveitar bem, né? Vamos tentar rentabilizá-lo ao máximo.
Em termos de horário de funcionamento, como é que vai ser?
É assim, nós somos um bocadinho imitadores e vamos imitar aqui os vizinhos do lado. Agora no inverno vamos fazer 8 horas até às 10, segunda, terça, quarta e quinta. Sexta, sábado e domingo fazemos até à meia-noite. No verão vamos fazer das 8 à meia-noite.
Altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Os impactos de recentes eventos extremos, tais como ondas de calor, secas, cheias e fogos florestais, demonstram a significativa vulnerabilidade e exposição à variabilidade climática de alguns ecossistemas e de muitos sistemas humanos. Na Europa, estes eventos extremos têm já impactos significativos sobre múltiplos setores económicos, assim como efeitos adversos sobre a sociedade e a saúde. Portugal encontra-se entre os países europeus com maior potencial de vulnerabilidade aos impactos das alterações climáticas. A generalidade dos estudos científicos mais recentes aponta a região do sul da Europa como uma das áreas potencialmente mais afetadas pelas alterações climáticas. Assim, e para o Horizonte 2020, a União Europeia estabeleceu como objetivo comunitário uma redução de pelo menos 20% das emissões de gases de efeito estufa em relação a 1990. É fundamental reforçar a integração dos objetivos de adaptação às alterações climáticas nas políticas setoriais relevantes. Agricultura, biodiversidade, economia, energia, florestas, saúde, segurança de pessoas e bens, transportes e comunicações, zonas costeiras, entre outras. Com efeito, dado o caráter transversal das políticas de adaptação às alterações climáticas, é importante informar os decisores políticos e assegurar a capacidade de suporte à decisão das entidades públicas para que os seus objetivos possam ser integrados autonomamente nas diversas políticas públicas e instrumentos e práticas de planeamento e gestão territorial. As pessoas devem consciencializar-se de que o clima está a mudar e a tendência é que esse clima do norte da África mover-se para o norte, para Portugal e outros países do sul da Europa. Um dos problemas das alterações climáticas é a ocorrência de fenómenos extremos, mais frequentes e mais intensos, que aumentam, por exemplo, tanto o risco de haver cheias como de períodos de seca, afetando as florestas, a agricultura e as zonas urbanas. De igual forma, interessa identificar qual o impacto das alterações climáticas na saúde humana, nomeadamente no que respeita a doenças transmitidas, por exemplo, por mosquitos, que tendem a aumentar quando o clima muda e podem constituir um perigo para a saúde. As zonas costeiras também devem estar em foco, já que a tendência é para que até ao final do século se registre uma subida do nível da água do mar, o que é mais preocupante nas zonas baixas. Por outro lado, o aumento da temperatura da água está a favorecer o aparecimento de novas espécies de peixes, o que pode constituir uma oportunidade e uma ameaça, mas também pode levar à extinção de outras. O turismo também pode beneficiar da mudança de clima, permitindo concentrar a época turística noutras estações do ano e não apenas no verão. Vale a pena pensar nisto, mas também agir.
Rádio Air, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.